Livro Luz nas Trevas, capítulo 6, Como Deus criou o homem. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os criou com uma deficiência curiosa. Eles não tinham a capacidade de tomar decisões morais. Eles não podiam diferenciar o certo do errado. Eles não conseguiram distinguir o bem do mal. Isso, então, os colocou em uma posição de ter que depender de Deus. Quando confrontados com um dilema moral, eles só podiam consultar seu Criador, que, ao que parece, frequentemente caminhava com eles no jardim. Gênesis 3:8. Essa deficiência fez com que eles dependessem de Deus. Como eles careciam dessa capacidade moral, quando eram confrontados com qualquer tipo de questão moral, seu único recurso era perguntar a Deus. No entanto, seu Senhor permitiu que outra opção estivesse disponível para eles. Ele permitiu que a árvore do conhecimento do bem e do mal crescesse no jardim do Éden. Esta árvore oferecia a este primeiro casal liberdade dessa dependência de Deus. Forneceu a possibilidade de se tornarem completamente independente e autossuficiente. Havia uma maneira de eles se libertarem dessa escravidão, de ter que depender de Deus e tomar suas próprias decisões morais. Eles podiam pensar por si mesmos e dirigir seu próprio caminho. Hoje, temos à nossa volta os resultados da decisão que tomaram de ter essa liberdade. A outra árvore que se destacava no meio do jardim, Gênesis 2:9, era algo chamado a árvore da vida. Essa árvore também ofereceu algo para o primeiro casal. Ofereceu um tipo diferente de vida. Obviamente, isso deve ter sido uma variedade de vida que eles ainda não tinham. Isso é interessante porque eles já estavam vivos. Eles possuíam vida humana e assim mesmo era uma vida em que não havia morte. Era, de fato, uma vida sem fim, porém humana. Ainda outra variedade de vida estava sendo oferecida a eles. Sabemos por outras escrituras que essa vida era a vida do próprio Deus. Agora, essa oferta não era apenas um tipo de vida sem fim, já que eles já tinham esse tipo. Em vez disso, eles receberam uma vida superior, a vida do Criador. Embora algumas versões da Bíblia chamem a vida de Deus de vida que dura para sempre, isso parece ser uma tradução imprecisa. Qualquer vida que não tem fim é uma vida que dura para sempre. Mas a vida de Deus é muito diferente disso. A vida dele é eterno. Isso significa que, além de nunca ter fim, também nunca teve um começo. Deus nunca nasceu. Ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. De fato, o tempo é apenas algo que ele criou para vivermos. Então, vemos que somente Deus tem verdadeira vida eterna, uma vida sem começo e sem fim. Lemos sobre Deus em 1ª carta de Timóteo 6:16, onde diz: "O qual unicamente possui a imortalidade e habita em luz inacessível, o qual ninguém jamais viu nem pode ver, a quem seja honra e poder eterno. Amém." Deus é o ser imortal original, o único não criado. No entanto, ele decidiu compartilhar esta vida não criada com a humanidade. Para Adão e Eva, foi oferecido no Jardim do Éden, na forma de fruto em uma árvore. Lembremos que essa não era a selva do Éden, era um jardim. Enquanto uma selva está cheia de vegetação exuberante, é um crescimento aleatório que ocorre espontaneamente. Mas um jardim sempre tem um desígnio. É planejado por alguém. Então, quando Deus plantou seu jardim, ele fez desta árvore que transmite a vida o ponto focal. Dessa maneira, ele nos mostrou que a oferta de sua própria vida ao homem está no centro de todos seus pensamentos e planos. No entanto, por alguma estranha razão, Adão e Eva nunca comeram dessa árvore. Estava bem na frente deles. Era a peça central do desígnio de Deus. Mas eles escolheram não comê-lo. Por que você acha que foi assim? Imagine por um momento que você possa ingerir a vida de um outro ser que fosse infinitamente superior a você mesmo. Você não precisa apenas imaginar isso. Na verdade, pode. O que isso significa? Como essa nova vida seria maior e melhor que a sua em todos os aspectos, tenderia a dominar você. Tenderia a assumir o controle e se tornaria seu mestre. Usaria você para se expressar. Você, apesar de ser um participante disposto, não seria aquele que levaria sua própria vida. Em vez disso, você teria que se submeter a outro. Você não acha que, em algum nível, Adão e Eva sentiram esse fato? Você não pode imaginar que eles suspeitavam que comer essa árvore significaria uma mudança radical dentro deles? Sem dúvida, eles sentiram. Portanto, mesmo que essa árvore estivesse na frente deles todos os dias, eles sutilmente a evitavam. Em vez disso, quando a liberdade e a independência lhes foram explicadas, elas aproveitaram a chance. Aqui, eles estavam no jardim de Deus, posicionados entre duas opções. Por um lado, liberdade e independência para tomar suas próprias decisões morais e administrar suas próprias vidas, ou, por outro lado, completa submissão e dependência de outro. Bem, sabemos por experiência longa quais são as consequências de sua escolha. Agora, aqui estamos hoje com essas mesmas duas árvores à nossa frente. Deus, por sua misericórdia, nos ofereceu novamente sua vida. Os querubins, com a espada flamejante, Gênesis 3:24, representando o julgamento de Deus sobre o homem pecador, foram afastados pela morte de seu filho. Ele está novamente oferecendo à humanidade sua vida. Portanto, esta decisão sobre independência e autoconfiança ou submissão total ainda está aqui à nossa frente. A este respeito, nada mudou. Tomar a decisão de receber em nós a vida de um ser infinitamente superior ainda traz consigo as mesmas consequências. Ainda há a questão de quem será o Senhor de nossas vidas. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo, ela deve recebê-lo por quem Ele é. E quem é Ele? Ele é o Senhor. Ele é Deus encarnado. Portanto, Ele deve se tornar nosso mestre em todos os aspectos do nosso ser. Caso contrário, nosso progresso espiritual será prejudicado. Nossa libertação do pecado será reduzida. Nossa liberdade dos espíritos malignos será muito limitada. Se preservarmos o direito de sermos nosso próprio mestre, e Deus sempre nos permitirá escolher isso, nunca experimentaremos os muitos benefícios de sua nova vida. Muitos homens e mulheres são trazidos ao Senhor Jesus sem que essa verdade mais básica seja explicada a eles. Eles vêm a Jesus sem a parte do Senhor. Talvez eles sejam atraídos pelo cristianismo com a esperança de soluções para seus problemas. Possivelmente, a esperança de ser curado de alguma doença ou de outra os atrai. Pode ser que eles esperem ter sucesso nos negócios ou algum outro tipo de bênção. Quando tais pessoas recebem Jesus, é apenas o começo de uma longa e dolorosa luta sobre quem deve dirigir suas vidas, até que cheguem ao ponto de rendição total à liderança de Jesus, farão pouco ou nenhum progresso espiritual. Enquanto eles ainda estão buscando seu próprio prazer e lucro, eles não serão transformados à imagem de Jesus. Eles permanecerão ligados a seus pensamentos pecaminosos que produzem seu comportamento pecaminoso. É de se admirar, então, que a igreja hoje esteja cheia de tantas pessoas profanas que se autodominam cristãs? No entanto, Deus está oferecendo à humanidade algo muito maior que isso. Ele está nos oferecendo uma libertação de nós mesmos. Ele está nos oferecendo liberdade do domínio das forças invisíveis do mal. Ele está nos oferecendo tudo o que é e tem. Ele é tão gentil que planeja fazer esse trabalho maravilhoso por nós e em nós. Nem mesmo precisamos fazer isso sozinhos. Todos nós devemos aproveitar ao máximo esta oferta. Está escrito, é Ele quem nos salva e nos chama com um santo chamado, não de acordo com as nossas obras, mas de acordo com o seu próprio propósito e graça que nos foi dado no ungido Jesus antes das eras do tempo. Este propósito foi agora revelado pela manifestação do nosso Salvador, Jesus, o ungido, que tornou a morte ineficaz e trouxe a vida eterna de Deus, a própria imortalidade, a luz pelas boas notícias. É por esta mensagem que fui designado um arauto, um enviado e um professor. Segunda carta de Timóteo 1, de 9 a 11. Esta é realmente uma boa notícia. Lembro-me de muitos anos atrás, escrevendo um panfleto sobre nossa crucificação com Cristo. Enquanto escrevi, vi com muito mais clareza como isso significaria um fim para mim. Um fim para o meu eu, minha independência e minha autorrealização. Eu acabaria meramente sendo uma expressão de outra pessoa. Tudo o que eu fizesse não seria creditado a mim. Toda a glória iria para ele. Fiquei ofendido. Foram necessárias várias semanas meditando sobre isso para chegar à seguinte conclusão. Não há como eu ser o ser supremo. Essa posição está tomada. Algum outro ser, Satanás, já tentou e ainda está tentando substituí-lo, mas não parece que ele esteja tendo muito sucesso. Portanto, ser independente, nunca pensei em ser tão bom quanto Deus, mas apenas ser meu próprio homem, não parecia uma boa opção. Mas há outra posição exaltada disponível. Podemos nos tornar uma expressão do maior e mais majestoso ser do universo. Ao submeter-se a Ele, Ele pode nos encher com Ele mesmo e se expressar através de nós. Não há espaço para o eu aqui. No entanto, nosso eu poderia ser algo melhor que essa incrível opção? Poderia qualquer coisa que pudéssemos nos tornar por conta própria estar além de ser representante e expressão de Deus? Claro que não. No entanto, podemos ser exaltados com Ele e nele. Tudo o que requer é humildade e submeter todo o nosso ser a Ele. Isso é uma coisa linda e a única possibilidade que não envolve nosso ego feio. Este foi o capítulo 6 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.